continuando sobre o conceito de kashrut, nós estamos vendo como que funciona as supervisões nas fábricas, nas indústrias. Uma vez que nós já verificamos quais são os insumos, quais são os ingredientes, uma vez que já foi verificado como que é o processo, então precisa ver qual que é o processo exatamente de se produzir aquele produto. Como, por exemplo, nós vimos contaminação em linha, então precisa ser analisado. Se são feitos produtos que são kasher, que não são kasher no mesmo maquinário, precisa se avaliar. Depois disso, nós temos alguns outros itens que precisam ser verificados também. Então vamos dar alguns exemplos. Nós falamos sobre o conceito de bichul, bichul akum, como é chamado, que é algo que é cozido por um não-judeu. Algo que é cozido por um não-judeu, nós vimos que é proibido comer. Contanto que seja um alimento que é um alimento importante, que vai para a mesa dos reis, nós falamos sobre isso, e que é um alimento que não dá para se comer cru. Se é um alimento que dá para se comer cru, ou que não vai para a mesa de um rei, nesse caso não tem a proibição de bichul akum. Então isso precisa ser avaliado também na forma que é, no produto que está se falando. Se há algum produto que é digno, vamos supor, uma empresa que faz batata assada ou batata cozida. Estou chutando, tá? Nós temos aqui um problema, porque batata cozida, batata assada é servida nas mesas importantes. Não dá para se comer cru. Então, nesse caso, nós temos um problema. Peixe, carne, cozido. Carne já vai ter uma série de outros itens a serem verificados, logicamente, mas supondo que é uma carne kasher que vem para essa empresa, tá? Eu estou viajando na maionese. Então, nesse caso, nós temos um problema. Porque é bichul akum. Isso é cozido por um não-judeu. Então, vai precisar verificar agora uma solução para isso, se é viável. Então, por exemplo, uma solução que existe para isso é que toda vez que for aceso o maquinário que esquenta, seja forno, seja a cozinha, que frita, o que for, isso vai ser feito por um judeu. Aí dá para termos aqui um bichul Israel, um cozimento que é considerado bichul Israel. Aí vai ter então um questionamento sobre, nós vimos a diferença entre os sefaradim e os ashkenazim. Para os ashkenazim basta acender o fogo do forno, do fogão. Mas no caso dos sefaradim tem que colocar a comida em cima. Então aqui vai ter que ser algum judeu que liga todo o maquinário todos os dias, que está fazendo aquela produção e que está colocando aquilo dentro do forno, dentro do lugar de cozinha. Então tudo isso precisa ser avaliado. Existem formas de cozimento que não são exatamente consideradas cozimento para esses efeitos. É mais fácil, mais simples. Então tudo isso precisa ser avaliado pela supervisão. E, obviamente, que entra também nessa questão o que nós falamos sobre pat, sobre pão. Nós vimos que o pão que é assado por um não-judeu na sua casa é proibido. Um pão que é assado pelo padeiro, se não tem outra opção, pode ser usado. Então, por isso, nós vamos ter empresas que fazem pão. Nós vamos ter aqui duas opções. Ou que a supervisão vai autorizar o uso do pão, porque verificaram todos os ingredientes, não tem nenhum problema, e etc. Então, nesse caso, vai dar para permitir o uso deste pão, mas não é um judeu que acende o forno. Se não é um judeu que acende o forno, então nós temos aqui pat palter. É um pão de padaria. É kasher, mas muita gente vai preferir não comer desse pão. Principalmente entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, que o ideal é não comer esse tipo de pão entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. Existe a forma de um judeu acender o forno. Se um judeu acender o forno, já vai ser pat Israel, vai ser pão feito por um judeu. E aí, nesse caso, nós já temos um patamar de supervisão muito melhor. Isso vale não só para pães, isso vale para biscoitos. Biscoitos também entram na mesma questão, ou bolos, entram também na mesma questão aqui de pat palter. Então, se for um biscoito cujos ingredientes não tem nenhum problema, está tudo kasher, está tudo perfeito, mas a fábrica não é de judeus, e o fogo, entre aspas, né, o forno elétrico, que seja, é aceso por não judeus, então esse biscoito vai ser pat palter. Ele é pão do padeiro. Se não tem outra opção, você pode comer isso. Se não existe igual aquilo, não tenho esse biscoito, então eu posso comer. Mas muita gente vai preferir não comer. A pessoa quer ser mais rigorosa. E aí nós vamos ter aqui mais uma diferença entre supervisões. Tem supervisões que vão autorizar pat palter e tem supervisões que não vão autorizar pat palter. Então isso é uma diferença técnica importante. Aliás, aqui cabe uma observação bem interessante, prática. Antigamente era muito comum que não tinha pão. Tinha pão. Pensa, a comunidade de São Paulo há 50, 60 anos atrás. Não tinha. Então o que se fazia? As pessoas iam na padaria do bairro, verificavam que os ingredientes são usados lá, são kasher. E eles fazem só os pães padrões. E a partir de então, as pessoas podiam comprar desse pão. Isso se fazia muito. Isso é pat palter. É pão de padaria. Os ingredientes são kasher. Não tem nenhum problema no estabelecimento. Está tudo perfeito. Só que precisa se ficar esperto. Há poucos anos atrás, queriam que uma padaria em São Paulo, de nome assim, muito famosa, muito conhecida, queriam que fosse kasher. E foi se verificar. Eles fazem, sei lá, pão francês, pão italiano, pão isso, pão aquilo, um monte de tipos de pães muito interessantes, muito saborosos, aparentemente. Só que o mesmo forno, eles têm vários fornos, mas os mesmos fornos que eles usam para fazer esses pães, eles usam também para fazer pão à calabresa, por exemplo. Isso faz com que o forno não seja kasher. As formas não são kasher. E etc. Então não dá para liberar pat palter, um pão de padaria nesse caso, porque tudo que eles usam lá está contaminado, pela linguagem da lei, isso está contaminado com algo que não é kasher. Então não tem como liberar os pães como pat palter. Não dá para fazer. A não ser que a padaria vai ter um setor para fazer pães que são kasher e vai precisar ter uma supervisão. Aquilo que nós falamos até no começo desse subassunto, né, das indústrias, que existe uma grande diferença entre indústrias e restaurantes ou buffets e padarias. É diferente o sistema das coisas, não é uma máquina que você põe lá no começo e sai no fim e acabou. Então fica muito mais difícil. Não tem como, estão fazendo pão à calabresa numa mesa e na outra mesa não está fazendo pão kasher. E um padeiro não vai daqui para lá, e não vai emprestar uma faca daqui para lá, ou não vai emprestar uma bandeja daqui para lá. Não dá, vira uma confusão geral. Então nesses casos não tem como, precisa ser um lugar totalmente separado, destinado para o kasher, e ter alguém que vai supervisionar e verificar que de fato tudo está sendo feito direito. E ainda assim vai aparecer problemas. Porque com cozinhas industriais sempre tem perguntas. Sempre. É impossível escapar de perguntas. Obviamente que não estou falando de uma cozinha industrial, que já é kasher sempre, full time, que aí também vai ter sempre questões, mas são questões um pouco mais simples. Mas lugares que você tem que kasherizar para fazer, sempre dá confusões, sempre tem perguntas, sempre tem questionamentos. Então por isso é bem diferente, como nós tínhamos já falado lá no início. Então isso, só para dizer de uma forma geral sobre o conceito de bichul, de cozimento e panificação. E aqui vale então as seguintes dicas. Primeiro lugar, existem então supervisões que vão autorizar o pâte palter, o pão de padaria. Existem supervisões que não vão autorizar o pâte palter, só vão fazer pâte israel, só se for com um judeu acendendo o forno. Isso é uma diferença que existe entre supervisões. Não quer dizer que isso é mais ou menos, só estou dizendo fatos. E aí cabe um detalhe bem importante, que às vezes muita gente não sabe. Existem algumas supervisões bem grandes, como por exemplo a OU, a OK, e outras, tá? Eu estou só exemplificando. São as garrotas muito grandes nos Estados Unidos, que tem as suas, seus braços pelo mundo afora. E isso pode acontecer também em outras supervisões, às vezes menores. Mas essas é sabido e por isso precisa se tomar devido cuidado. São supervisões que autorizam, sim, o pâte palter. Só que, por que eu estou falando? Eles não vão escrever na embalagem que é pâte palter. Por definição, tudo aquilo que eles dão supervisão, que é feito de massas, massas, bolachas, biscoitos, né, bolos, pães, eles autorizam que seja pâte palter. E eles não vão escrever na embalagem. Na embalagem vai estar escrito que é kasher, com a supervisão deles. Quando eles vão avisar na embalagem, quando for pâte Israel? Então, se está escrito lá, OU Pat Israel, então isso significa que é a Jigahá, é a supervisão da OU, e isso foi feito com o judeu acendendo fogo. Então, é Pat Israel, quer dizer, um degrau acima, certo? Tem um rigor. Se não está escrito, significa que é Pat Palter. Se você vai comer ou não vai comer, isso vai depender de qual é a sua linha em relação a isso, com a sua conduta em relação a pâte palter, aquilo que você pergunta para o seu mestre, para o seu rabino, se você come ou não come pâte palter. Então, precisa saber. Se você come, então está tudo fácil. Se você não come, então você precisa prestar atenção. Você vai comprar um biscoito. E está lá escrito OU, ele é kasher, mas ele não é de acordo com aquela linha que você segue, que é comer só pâte israel, só que não foi assado por um israel. Esse não é. Então precisa ficar esperto, precisa prestar atenção nisso. Esse é um detalhe bem importante. Muitas vezes as pessoas não estão cientes disso e compram o biscoito e comem, de repente, ops, descobre um dia que ops, eu comi uma coisa que não era da forma que eu normalmente como. Então precisa saber que existe muito disso. De uma forma geral, as Ashgachot escrevem, de uma forma geral, as Ashgachot escrevem na embalagem quando é Pate Israel. Então, se você é uma pessoa que se preocupa em comer só Pate Israel, você, sempre que for comprar biscoitos, por isso, às vezes as pessoas só olham quando é pão, pães, biscoitos e bolos, você sempre preste atenção que está escrito na embalagem, junto com a Ashgachá, junto com a supervisão, que é Pate Israel. Nesse caso, você sabe que é.